Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Bem-vindo ao Top 10! Eu sou o Professor Mauri e aqui comigo, senhoras e senhores, Fernando Baroni!
É, eu roubei o lugar de Tato Tarkan!
O maior assalto podcastal de todos os tempos, senhoras e senhores. E aí, seu Baroni, você tá bem, meu velho?
Eu tô bem, mano, eu tô bem. Tô um pouquinho gripado, um boguinho gripado, né? Talvez as pessoas percebam aí ao longo do Top 10. Isso faz parte, né?
Mas estamos aí firme e forte como o prego na areia, né não?
Exatamente, igual a guarda-sol no vento.
É, exato. O cara vai pro Rio de Janeiro, né? Acontece isso, o cara começa a pegar só as gírias local, né?
Referências praianas.
É, lógico. Já que você tá no Rio, você corre toda manhã no calçadão de camiseta regata e sunga e tênis?
Ah, claro que não, né?
Você é uma decepção pra mim. Você é uma decepção pra mim, Baroni.
Eu sou um nerdinho sedentário, professor Mauri. Mas sim, eu uso regata. Uma coisa que eu não fazia desde que eu tinha, sei lá, 11 anos de idade.
Que beleza. Senhoras e senhores, estamos aqui para mais um Top 10. Dessa vez vamos falar de assaltos cinematográficos, os maiores assaltos que rolaram na telona.
Isso aí, né? Quem é que não gosta de ver filme com um belo assalto bem feito, né? Aquela coisa espalhafatosa.
É bom demais, cara, é bom demais. Eu curto demais. Quando eu vejo que é filme de assalto ou filme de formar grupinho pra fazer assalto, Virgem Maria, velho, eu paro pra assistir, não importa, todos são bons.
É, cara, eles são tão bons que eles são o próprio gênero, né? É o heist movie.
Exatamente, cara. Heist movie não tem, né, tradução pra português, né, Baroni?
Seria filme de assalto mesmo, né?
Filme de assalto.
É a melhor coisa.
Filme de assalto. Filme de roubo, é isso aí. É o heist movie. E eu me divirto demais, porque é aquele tipo de filme que ele te coloca numa situação como espectador que faz você parecer inteligente. É, porque você fala, caraca, eu sabia disso o tempo todo, eu faço parte desse grupo de assalto. Você torce para, sei lá, entre aspas, né, os vilões que estão roubando, né, fazendo o que é errado ali, né? Ele te coloca nessa situação.
É, que ele sempre tem o cuidado de fazer a pessoa que tá sendo roubada ser ainda pior do que os ladrões, né? Que daí você torce pra quem tá roubando.
Exatamente, exatamente. Mas antes aqui de entrarmos nos quesitos técnicos de nosso Top 10, quero lembrar você, querido ouvinte, que esse episódio chega até você graças ao apoio dos nossos queridos amigos da Accenture, que acreditam demais no trabalho da Rede Geek e estão aqui proporcionando que esse Top 10 chegue bonito, delicinha, toda sexta-feira de graça no seu fone de ouvido em todos os agregadores de podcast desse meu Brasil e do mundo.
É isso aí, e se você escuta este podcast, os outros podcasts da Rede Geek, em agregadores, em aplicativos que deixam você deixar uma notinha ali, um comentário, por favor, faça isso, né? Você coloca lá 5 estrelinhas pra gente, comenta o quanto a gente é legal, bonito, cheiroso pelas ondas do rádio.
Exatamente.
E ajuda a podosfera a crescer. Indique este podcast, este episódio, pro seu amigo que gosta de um filme de roubo.
Boa, fala assim, você gosta de filme de roubo, né, amigão? Ouça esse Top 10 e critique eles. Mas vamos lá, seu Baroni, qual foi o critério de classificação para esse Top 10?
Bom, aqui dessa vez foi feito com base na qualidade desses assaltos cinematográficos, né? Sem deixar de levar em conta a repercussão de cada filme e se o filme é bom ou não, no fim das contas, né? Fora o fatorzinho vingança do capitalismo que eles trazem pra gente.
Ah, que delícia, que delícia. Quero trazer aqui menções honrosas aqui pro nosso Top 10. Vou trazer uma que não está aqui na nossa pauta, que é o Roubo nas Alturas. Ben Stiller com Ed Murphy, o cara do vivendo a vida doidado.
Matthew Broderick.
Exatamente, cara. Filmão de assalto barra comédia, né? Porque se tem essa galera é porque...
Não vai ser sério.
É, não tentaram fazer um filme de ação, né? Tentaram fazer um filme de comédia com ação. Cara, muito divertido. Tem aí nas plataformas de streaming. Fica a dica pra você.
Aqui, mais uma menção honrosa, então, antes da gente começar a lista propriamente. Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro. Um filme que já tem um nome maravilhoso em português, sim, né? Que é Mad Money, em inglês, no original.
É o típico nome de filme que se passa na sessão da tarde e conquista corações, né?
E exatamente é o caso desse, né? Vira e mexe, ele passa na sessão da tarde mesmo. É aquele filme de roubo com a Queen Latifah, a Katie Holmes e a Diane Keaton. Né? A Diane Keaton, depois de ficar mais velha, deu uma despirocada e faz qualquer filme, né? Que é maravilhoso.
Caraca, velho. Isso daí não é aquele lá que tem a Gisele Bündchen, não, né? Que ela também é, faz parte de uma gangue de assalto. Não, chama Táxi, alguma coisa assim, né?
Táxi,
ah, é? Sim. Também é muito sessão da tarde, né? É filme de roubo, galera. Filme de roubo é bom demais.
A Diane Keaton vai trabalhar como auxiliar de limpeza na Casa da Moeda lá nos Estados Unidos e percebe uma falha na segurança. Ela se aproveita disso pra criar um plano ali com as amigas pra roubar uma fortuna em notas velhas que seriam destruídas.
Fenomenal, fenomenal.
É a verdadeira vingança do capitalismo.
Exatamente.
Eu vou pegar o dinheiro que você ia jogar fora e vou usar pra mim.
Muito bom, cara. Então, se você já sonhou em assaltar um banco estilo a esses filmes, vem comigo que começou. Top 10!
Mas não me vai roubar banco de verdade, hein?
Não faça isso! Décima colocação, abrindo o top 10, quebrando a banca! É, dessa vez não estamos roubando bancos, vamos roubar cassinos!
Um tema muito recorrente, né, nesses filmes.
Também, também. É, porque é um lugar, né, um local onde movimenta muito dinheiro, né, então isso também entra no imaginário da galera.
Imagina se tivesse cassino aqui no Brasil, Mori.
Nossa senhora.
Imagina só.
Não, nem brinca com isso, cara. Eu acho que a política brasileira não está preparada pra isso ainda. Quem sabe um dia, quem sabe um dia. Estamos falando do filme de 2008, né, onde um professor da Universidade de Massachusetts, do MIT, né? Ele recruta estudantes gênios da matemática para ir para Las Vegas contar cartas e quebrar a banca!
É, nesse filme a gente acompanha o protagonista ali, que é o Ben Campbell, né? É um desses alunos brilhantes. E ele tá querendo pisar no dinheirinho, né? Que ser universitário não é fácil nem nos Estados Unidos.
É, exatamente, né? Ainda mais porque lá as faculdades públicas é tudo paga, né? Não é de graça.
É, e aí é isso. Ele vai lá, começa a fazer esse rolezinho aos poucos no começo, ganhando um trocadinho num cassinozinho aqui, cassinozinho ali. Até que, né? Pô, vamos pra Las Vegas então. Vamos arregaçar tudo, né?
Exatamente.
Ele se tromba com o Lawrence Fishburne, Morpheus, né? Fazendo um segurança de cassino aqui. Imagina, você vai roubar um cassino e chega o Morpheus pra te parar.
É, cara. Puta, cara, é gigante. É da hora que tem a cena que ele, o Morpheus vai enfrentar, né? Vai dar porrada no maluco. Ele coloca os anel, né, mano? Gigantão.
Sim.
Tudo de ouro pra, mano, socar. Cara, faz um soco inglês de anel, cara. O bagulho é louco, né? E essa equipe de ladrões, obviamente, por ser um filme desse estilo, é formado um grupinho que... Todo grupinho tem seu líder, e o líder, nesse caso, é o Kevin Spacey, que é o professor de matemática, que faz todo o recrutamento e conhece os meandros, os caminhos, os esqueminhas de Las Vegas para tentar sair ileso de suas trapaças.
É, e o curioso aqui é que esse filme é baseado numa história real, né? Contada no livro Bringing Down the House, que pode ser traduzido como Quebrando a Banca, que foi um best-seller nos Estados Unidos. É, aconteceu mesmo. 6 jovens do MIT conseguiram milhões de dólares dos cassinos de Las Vegas fazendo essa contagem matemática das cartas de um jeito, assim, genial.
E quem disse que ser professor de matemática não dá dinheiro, hein?
Eu acho que só não dá mais do que ser professor de química, né? Breaking Bad.
É, Breaking Bad tá aí, né?
Na nona colocação, A Qualquer Custo. Galera, A Qualquer Custo é um filmão de 2016.
É, e o nome, né, já A Qualquer Custo, velho. Você fala, mano, vai ser filmão, mano. A qualquer custo. Os caras estão dispostos a tudo.
Pois é, o filme no nome original é Hell or High Water, que é basicamente a qualquer custo, pode ser traduzido tipo vai ou racha, sabe? É uma expressão de caipira americano, basicamente.
Ah.
E já começa com um puto elenco, né? Que tem o Chris Pine, o Ben Foster e o Jeff Bridges.
Caraca,
já dá uma responsa.
Acho que ajuda um pouco, né? O filme ficar bom.
É. Nesse filme, a gente acompanha dois irmãos, né? O Chris Pine e o Ben Foster. Um é um ex-presidiário e o outro é um pai divorciado. E eles perdem a fazenda da família. Aí, sem saber o que fazer, né, nessa situação tal, né, banco batendo na porta tal, vai ser expropriado, eles decidem assaltar pequenos bancos na região onde eles vivem, que eles moram naquela cidadezinha super pequena, sei lá, no interior do Texas, sabe? A cada 20 quilômetros tem uma cidade do tamanho do Brás, sabe?
sim.
E aí eles ficam roubando especialmente os bancos que foram responsáveis pela hipoteca da casa da fazenda da mãe deles.
Ou seja, eles vão pagar as suas dívidas pro banco com o dinheiro do próprio banco roubado do banco pela hipoteca que eles já pagaram, ou seja, é o mesmo dinheiro que todo mundo tá recebendo.
Exatamente. O grande problema aqui pra eles é que tem um delegado super empenhado em capturar eles, que é o Jeff Bridges.
É obrigatório nesse tipo de filme alguém que, mano, esteja à busca, sangue no zóio, querendo resolver o problema.
É, e aqui assim, a gente não tem nada super mirabolante no roubo, mas é interessante, né? Eles fazem umas cenas, assim, de uns assaltos super bem orquestrados, assim, de certa forma, né? Você vai vendo a evolução dos caras se sentindo mais confortáveis com aquilo cada vez que eles fazem também, sabe? E levanta essa crítica, né, do contexto social decadente dos Estados Unidos nessa época, depois da crise de 2008, né? E ainda tem aquela pegadinha de leve meio Velho Oeste, meio filme de cowboy e tal. Cara, é um thrillerzão sensacional que vale muito a pena assistir. Assista a qualquer custo, a qualquer custo.
Obrigado por essa piada, Maroni.
Oito.
Oitava colocação, Logan Luck, Roubo em Família. Se tem nome duplo, é porque é bom, né? Essa é a regra, se tem nome duplo, é porque é bom. A gente tá falando, né, de um filme que se passa dentro do universo de NASCAR, né? Aquele corrida de carro, tipo Stock Car, que acontece nos Estados Unidos, né?
É o maior campeonato de Stock Car dos Estados Unidos, onde tem os piores acidentes e por isso que é divertido de assistir.
É, exatamente. É complicado o negócio. Não, e o elenco também é bom, velho. Os caras não economizaram no elenco desse filme, não.
É, tem o Channing Tatum, o Adam Driver, o Daniel Craig, e é dirigido pelo Steven Soderbergh, que também só faz filme maneiro.
Ou seja, velho, o negócio vai dar certo, né? Esse filme conta a história de dois irmãos que querem ficar ricos roubando uma fortuna em NASCAR. Mas para que o plano realmente aconteça, eles vão precisar da ajuda de um especialista em explosivos que está preso. Recrutar o time, né?
E tem o nome sugestivo de Joe Bang, né?
E aí, né, pra fazer o plano dar certo de fato, né, eles conseguirem concretizar o assalto, eles primeiro precisam encontrar um jeito de fazer o Joey fugir da prisão sem ser notado. Então, meu, é um filme de assalto, cheio de estrelas, momentos de comédia, é um filme com muito entretenimento, vale a pena demais assistir.
Pois é, você tem uma fuga de prisão e depois um assalto ainda, olha só que beleza. O que mais você quer? Na sétima colocação, Armadilha.
Puta filmaço, velho. Quantas vezes eu assisti esse filme no Cine Corujão da Globo, velho? Eu não sei como é a voz original da Catherine Zeta-Jones e do Sean Connery nesse filme. Pra mim, esse filme é dublado. Ele só pode ser assistido dublado.
Pois é, pra quem ainda não pescou aí, a gente voltou pros anos 90 nessa sétima colocação. É o filme que tem aquela cena clássica da Catherine Zeta-Jones se abaixando e fazendo meio que uma dança pra fugir dos lasers do sistema de segurança de um banco na Ásia que ela vai assaltar, né? Aquela coisa, e empina a bunda pra cá, e joga a perna pra cá, e dá a volta inteira, faz uma pirueta. Coisa que depois disso apareceu em mais alguns filmes e foi muito zoado em várias coisas de comédia.
Exatamente. Cara, é muito bom que, na verdade, esse filme, ele retrata várias coisas, né? É o clássico filme de assalto, onde se forma um grupo pra conseguir fazer um assalto, roubo de joias, de museu, de dinheiro, obras de arte e tal. Mas esse filme introduz um ponto que é muito importante pra quem nasceu nos anos, né, 80, 90, anos 70 e tal, que é o famoso bug do milênio, né?
Sim!
Porque o último grande assalto é num banco, né? Eles vão fazer uma invasão física a um banco, né? E eles utilizam do bug do milênio pra conseguir enganar o sistema do banco e conseguir fazer a retirada, né, digital daquele dinheiro, a transferência de dinheiro de diversas contas daquele banco asiático pra uma conta única dos assaltantes.
É, mas se liga nessa trama, galera. Se liga nessa trama, professor Mauri. A Catherine Zeta-Jones faz uma investigadora de seguros. Sim. Ela começa o filme tentando descobrir quem roubou uma obra do Rembrandt, né? Tipo, pô, um negócio caríssimo, quadro de milhões, né, tal. E ela suspeita do Sean Connery, que é um ladrão.
Exatamente.
Clássico. Famoso. Aí ela decide se disfarçar de ladra e começa a se meter com ele pra roubar outras coisas até chegar o momento que ela consegue incriminar ele pelo Rembrandt.
É muito louco, porque aí ela usa isso pra se aproximar e falar, não, eu também sou ladra, vamos nos unir, porque só assim vamos ganhar um bilhão de dólares. Não, era um dinheiro muito mais alto. Ela fala assim, 10 milhões de dólares.
E aí a coisa vai andando, eles fazem alguns assaltos, né? Inclusive tem aquela cena que eles se penduram num fio, né, do alto das Torres Petronas, que na época eram as torres mais altas do mundo.
Exatamente,
né?
Pô, exatamente.
Ótimo pra quem tem medo de altura, né, aquela cena. E aí vem um outro twist muito bizarro depois, porque na verdade ela é uma ladra infiltrada no negócio de seguros.
Exato.
Que se finge de ladra de novo pra se meter com outro ladrão.
Exatamente. E o ladrão, na verdade, trabalha com o FBI pra poder entregar outros ladrões. Mano, é plot twist atrás de plot twist. O bagulho é louco demais.
É uma lambançona louca que daí no final eles ficam felizes roubando coisas por aí, né? Juntos.
Ah, e rola o casalzinho, pelo amor de Deus. Catherine Zeta-Jones e Sean Connery, pelo amor de Deus. Imagina o filho desses dois, pelo amor de Deus. Na sexta colocação, assalto ao Banco Central.
Olha só, filme brasileiro aparecendo na lista.
Ah, moleque, tá tirando aqui, velho, que é filme Brasilis, velho. Estamos falando de um filme brasileiro que é baseado no assalto que aconteceu de verdadinha no Banco Central de Fortaleza, Ceará, em 2005. Foram roubados 164 milhões de reais por um túnel de 80 metros que demorou cerca de 3 meses para ser construído. É muito Brasil isso, velho. É muito Brasil.
É um assalto de verdade que deu certo, que foi com um túnel.
Polícia Federal calcula, né, com base do peso das notas roubadas, que os assaltantes carregaram cerca de 3 toneladas e meia de dinheiro por esse túnel.
Toma essa, Casa de Papel.
É, lá, Casa de Papel. Ah, tá tirando, velho. Aqui é Brasil, velho. Se as notas fossem todas empilhadas, daria uma altura de quase 33 metros. E o mais da hora, né, desse filme, né, e do assalto em si, pra construção dele, né, existe toda uma dramatização em volta, mas o que é curioso e o que é bacana dentro da estrutura é que o assalto em si, ele foi feito sem a necessidade de disparar um único tiro.
É, e assim, o crime continua sem desfecho, né, a gente ficou anos ouvindo falar disso no noticiário, né, o assalto do Banco Central, o assalto do Banco Central. Se bobear, o cara lá da Espanha ouviu essa história aqui quando eu tava de férias e depois fez lá Casa de Papel, sabe?
Cara, deve ser, porque, assim, chegaram a localizar dinheiro, né, chegaram a prender algumas pessoas, tipo Laranja, né, que a galera acabou entregando dinheiro, mas os principais envolvidos, de fato, não foram presos, velho. É muita grana.
Esses caras aí, eles realmente entenderam o que os filmes de assalto queriam dizer na parte de como você fica com o dinheiro depois que você rouba, né?
Sim, cara! E o filme foi sucesso, viu, galera? Porque na terceira semana em cartaz, ele atingiu 1 milhão de espectadores e, obviamente, foi elogiado pela crítica especializada.
5.
E na quinta colocação, Baby Driver, ou Em Ritmo de Fuga, aqui no Brasil.
Ah, mano, Em Ritmo de Fuga é muito... Eu zoo, porque assim, não sei se vocês sabem, mas eu odeio musical, né? Eu odeio musical. E eu fico zoando que o único filme bom musical é Baby Driver. Obviamente não é um musical. Mas é o filme inteiro, né? Ele, você acompanha, né, o filme através do fone de ouvido do Baby Driver, né? Do motorista de fuga aí.
Agora você me deu a dica, Mori, pra fazer um top 10 musicais. Mas, voltando aqui pro musical que não é musical, né? O Baby Driver é um belo de um filme muito legal, muito divertido, dirigido pelo Edgar Wright, que só faz filme muito legal e muito divertido mesmo.
É verdade. Né?
E aí a gente encontra, meu, velocidade, baita ritmo, várias músicas ótimas, vários assaltos numa história bem redondinha. O filme, assim, ele já começa com o Baby, né? Que é o protagonista, o Baby Driver, andando pelas ruas, de óculos escuros e fone de ouvido, ouvindo a trilha sonora da vida dele, né? Ele é esse cara, como o Mori já falou aqui, que toda hora tá escutando música.
Exatamente.
Ele tem que viver ouvindo a música dita o que ele vai fazer e o ritmo que ele vai fazer as coisas. E aí a gente descobre que ele é um motorista de fuga de assaltantes. Tem um cara, que é o Kevin Spacey aqui de novo, né?
Ah, é.
E ele é esse facilitador, organizador de assaltos, né? Então ele monta equipes pra fazer esses assaltos. E o Baby é, tipo, meio que o motorista favorito ali, porque ele é muito bom no que ele faz, que é fugir da polícia. Depois que as pessoas roubaram o dinheiro.
E aí, você olha pra cara do moleque e fala, ele tem 12 anos, né?
É, por isso que ele é o Baby, né?
É, exatamente. Você fala, caraca, velho, tirou carta agora, o moleque.
Mas aí, São Mauri, a trama complica, né? Que tem que complicar.
É louco.
E outra coisa muito recorrente nesses filmes é que o Baby se apaixona.
Ah, o amor, ele muda a gente, né? Ele transforma.
É, ele se apaixona por uma garçonete, né? Que é interpretada pela Lily James. E aí ele decide que ele quer parar, né? Só que o chefe dele, o Kevin Spacey, não vai deixar ele parar.
Não.
Ele não vai perder o melhor motorista que ele tem.
É um ativo do negócio do cara, ele não vai permitir isso.
Pois é, aí depois que ele começa a dar umas rabiadas, né, nos negócios, eles ameaçam tanto ele quanto a namorada e o pai dele, o assistente auditivo.
Cara, vale muito a pena ver esse filme. Ele é extremamente divertido, com muitas cenas de ação, cena de fuga. E é muito legal porque é um filme extremamente acelerado, né? Devido a ser um filme de ação. Mas a trilha sonora faz com que pareça que é duas vezes mais acelerado. Tudo acontece muito rápido. Meu, é muito, muito legal a forma como é construído, né? É amarrado toda a cena de ação com música ali no fone de ouvido do protagonista.
Deixar ainda aqui um destaque pro John Hamm, o cara do Mad Men, que claramente foi quem mais se divertiu fazendo esse filme.
Com certeza.
4.
Quarta colocação. Um filme família, Velozes e Furiosos 5, Operação Rio.
De novo no Brasil.
This is Brazil, moleque.
Uma coisa curiosa desse filme, Mori, é que a Ponte Rio-Niterói vai dar no deserto, né?
É verdade, né, mano? Meu Deus do céu, né? Os caras recortam a cidade e fazem o que eles querem, né? Mas, velho, é isso aí. Velozes e Furiosos, né? Que é um, são filmes de assalto, né? Querendo ou não, essa é a premissa da base do que é Velozes e Furiosos, que é os caras assaltando caminhões de transporte pra depois revender a mercadoria, né? Mas estamos trazendo aqui pro nosso top 10 Velozes e Furiosos 5, já que ele se passa no Rio de Janeiro.
E tem um dos melhores roubos da série inteira, assim, de filmes, né? Uma coisa totalmente espalhafatosa.
Sim.
Eu queria já que deixar, Mauri, uma teoria minha, que Velozes e Furiosos é filme de super-herói pra quem não gosta de Marvel e DC.
Caraca, velho. É tipo isso mesmo, né, mano? Pode ter 20, não tem problema, vai vender, vai fazer sucesso, a galera vai se empolgar e tá tudo bem, né?
E eles já têm superpoderes, praticamente, nessa altura do negócio. Eles já foram pro espaço e voltaram, Mauri. Porra.
Esse carro foguete aqui. O maior poder antes era o carro ter, sei lá, marchas infinitas pra trocar, né? Agora não, mano. Você é porque o carro começa lá, primeira, segunda, terceira, quarta, e o motor pedindo ele, quinta, sexta, sétima, e vai encaixando, velho. Só mostra ele trocando marcha ali sem parar, sem parar, velho.
É, com Velozes e Furiosos eu aprendi que pra acelerar mais o carro é só trocar rapidinho assim, ó, embreagem e acelerador. e ele vai mais rápido.
Exatamente, caraca, velho. Você liga o nitro ali, mano, pelo amor de Deus. Assim, a gente podia contar aqui das cenas, né, de ação, né, de perseguição, a invasão de cofre, dos caras montando, né, toda a estratégia, a maquete de fuga lá, tal. Mas falar das cenas mostrando o Rio de Janeiro, tal. Mas pra mim, de verdade, esse filme, ele vale só pela cena, né, que aquilo representa demais o que é Brasil, né, quando a polícia lá, o FBI, tenta pegar, né,
o Vin Diesel,
né, no meio de uma festa do pancadão ali da comunidade, e o Vin Diesel só bate no peito, abre os dois braços e fala, véi, aqui não, mano, aqui é Brasil.
Você fala, puta, this is Brazil, e todo mundo saca uma arma. Todo mundo!
Caraca, né, mano? This is Brazil, caraca, velho. Aqui não, velho. Aqui você não vai pegar a gente, não, velho. Aqui é Brasil.
Vamos só falar de mais uma coisa, então, Maria, que é incrível, que é tipo, pô, não dá tempo de abrir o cofre pra pegar as coisas. Então vamos arrancar o cofre da parede e arrastar ele pelas avenidas do Rio com a polícia atrás da gente.
Tá de boa, né? Maravilhoso. Vai, abrir. Não. Vou carregar o cofre inteiro. Meu Deus, velho.
Detalhe pros caras usando o uniforme da Colurbe aqui, né? Que é a limpeza urbana do Rio.
É, cara. Véi, nada faz sentido. É triste, né? É muito louco a visão, né? Obviamente, dos americanos, do Brasil, né? Com certeza o cara achou que a capital era Buenos Aires, né? Quando ele filmou esse filme.
Olha, mas eu vou te falar que já melhorou, né, Maurício? Não sei se você lembra aquele filme do The Rock, Bem-vindo à Selva, que todo mundo falava espanhol.
É, então, porra, velho. Pelo amor de Deus. Apesar que o vilão aqui é um brasileiro chamado Hernan Reis, né? Então...
Colocação, um dos melhores, piores filmes do mundo, 60 segundos.
Mas os 60 segundos dos anos 2000.
É o que vale.
É o que vale. Porque se você não sabe, aquele filme com Nicolas Cage, o melhor ator de todos os tempos, careca cabeludo, ele é um remake, né?
Sim, é verdade. É, e assim, se você não assistiu, assista. Você vai odiar e amar ao mesmo tempo. Eu te garanto isso. E aqui a gente tem o quem? Ninguém mais, ninguém menos que Nicolau Gaiola, o grande cabireca do cinema.
Cabireca!
Fazendo um ladrão de carros aposentado na Califórnia. Tipo, ele era um cara muito bom, né? Ele era um baita ladrão de carros, ele tem uma fama absurda, mas ele tinha largado o crime.
Exatamente. Ele resolve largar o crime, sair da cidade, seguir com a sua vida, trabalhando de mecânico numa pista de kart para crianças, né?
É, o grande problema é que ele tem um irmão mais novo. E irmãos mais novos tendem a fazer merda.
E aí ele precisa voltar para a sua cidade natal para livrar o seu irmão que prometeu roubar 50 carros para o grande mafioso da cidade.
O problema é que o mafioso quer todos os carros em uma noite. Roubar 50 carros de luxo em uma noite. Será que o Cabireca é bom assim?
Mas ele é bom, mas ele não vai conseguir isso sozinho. Então ele reúne sua antiga equipe para ajudá-lo nessa empreitada.
É, que aí a gente tem aquela coisa clássica dos filmes que cada um é especialista numa coisa, né?
Exato.
Um especialista nas travas eletrônicas dos carros mais modernos, outro especialista em mecânica, outro em não sei o que lá, e eles se juntam todos para conseguir fazer essa coisa absurda, né? E aí vem o nome do filme, porque pra conseguir roubar todos os carros e entregar no porto da cidade pro mafioso a tempo, eles têm 60 segundos para roubar cada carro.
É, moleque, velho. O bagulho é louco demais, de verdade. Filmaço. Angelina Jolie tá, meu, gatíssima nesse filme. Ela faz uma das personagens da equipe lá que ajuda a fazer os assaltos. E tem uma coisa que é muito bacana também, né, do filme. É aquela coisa de dar nomes pros carros, né?
Isso, sim.
Que são os nomes de mulheres e tal. Pô, filmaço, delicinha, assista, que, meu, vale cada 60 segundos que você vai perder ali da sua vida com ele, né? De verdade, divertidíssimo. E é um tipo de filme que eu tenho que assistir uma vez por ano. Tá na minha lista, com certeza, dos filmes que eu tenho que assistir.
São muitos 60 segundos, né? Pra ver o filme inteiro.
Porra, muitos 60 segundos, mas vale a pena. Segunda colocação, uma saída de mestre.
Ah! que filmaço. Esse tá na minha lista de tem que ver pelo menos uma vez por ano, Mauri.
Cara, é muito louco, né, mano? Porque tem uns filmes, né, que pegam, né, demais. E aí você fala, meu, se eu não assistir uma vez por ano, eu não vou ter um ano completo, né? Saída de Messi realmente merece estar nessa lista, porque é filmaço, é divertido. E tem todas as características necessárias pra entrar aqui no nosso top 10, né? Porque
com certeza
tem a reunião de grupo, tem os assaltos, tem traição, tem amor, tem emoção, tem vingança. Cara, é perfeito uma saída de Messi.
Isso aí, foi meio que o revival da carreira do Mark Wahlberg, né? Começou aqui, porque esse filme é de 2003.
Olha só, cara, olha só. É, a gente conta, né, justamente a história aí do Charlie Crocker, que é vivido pelo Mark, né? Que é um gênio do crime e está decidido a recuperar um cofre repleto de ouro que já tinha sido roubado pelo seu ex-sócio, que o traiu.
É tenso, né? Que é o primeiro assalto que a gente vê, né? No filme é esse, desse cofre em Veneza.
Exato.
Barcos e coisas submarinas e tal. E aí rola grande traição. E aí a figura paterna deles, que é o grande ladrão idoso, morre,
né? Exatamente, exatamente. Deixando uma herdeira aí, né? A sua filha, a Furiosa. A Charlize Theron tá, meu, novinha nesse filme, né? Tanto que eu assisti recentemente e falei, nossa, velho, é Charlize Theron, caramba! A Furiosa tá lá também e acaba se juntando ao grupo pra conseguir vingar o seu pai de tudo isso que aconteceu.
E aí a gente tem a grande equipe, né? Que é a mesma equipe do outro assalto, praticamente, que a gente vê no começo, que é o novinho, né? Gênio da computação, o Seth Green, que pede pra ser chamado de Napster. Que tem aquela história ótima que ele inventou o Napster e aí roubaram a ideia dele.
Sim, é muito bom, mano. É muito bom.
E o piloto Rob Bonitão, né? Que é o Jason Statham.
Exato.
Antes de ser outro grande ator aí de filmes de ação.
Exato.
O especialista em explosivos, Mos Def, que é o orelha esquerda, né? Que ele é surdo de uma orelha por causa dos explosivos.
É muito bom, mano.
E aí a Stella, né? Que é a Charlize Theron, faz o papel que seria do pai dela, que morreu no começo do filme, que é a arrombadora de cofres profissional.
Exato, exato.
Usando ali estetoscópio, furaderia, essas paradas, pá.
É muito bom, gente. Se vocês não assistiram ainda, Uma Saída de Mestre, vale assistir. É filmaço.
É filme de ladrão roubando ladrão pra ter 100 anos de perdão e ainda tem uns Mini Cooper nervoso correndo lá no,
caraca,
nos lugares.
Fazendo uns drift. Imagina em Velozes e Furiosos em Tóquio, só que dentro de uma mansão e Mini Coopers. É tipo isso. É.
Recapitulando. Se por acaso roubaram da sua memória algumas posições desse top 10, fica tranquilo que agora é hora do recapitulando.
10. Na décima colocação, quebrando a banca com professores de matemática.
9. Na nona colocação, A Qualquer Custo, filme de cowboy com crítica social e vários roubos.
8. Na oitava colocação, Logan Luck, O Roubo em Família, o filme de roubo na NASCAR.
7. Na sétima colocação, Armadilha, a maneira de fugir sensualmente de lasers de detecção.
6. Na sexta colocação, Assalto ao Banco Central, filme nacional baseado em fatos reais.
5. Na quinta colocação, Baby Driver, o filme do fone de ouvido que ele deixa muito louco.
Fala direito, Em Ritmo de Fuga, Baroni.
Em ritmo de fuga. Ritmo de fuga que balança o coração.
4. Na quarta colocação, Veloz e Furioso 5, Operação Rio.
This is Brazil. 3. Na terceira colocação, 60 segundos. Ladrãozinho Cabireca.
Vale muito. 2. Na segunda colocação, Uma Saída de Mestre. 1.
E na primeira colocação desse top 10, toda a franquia 11 Homens e um Segredo.
E vou ser ousado, adicionaria também a versão lá das mulheres, da prima do Ocean Eleven.
Tá, cara, aqui dentro também, tudo aí, mulheres véio. Também tá aqui, cara.
É, é
tá
isso aqui. Tem que ser mesmo, porque, ô, puta franquia da hora, velho, de roubo.
E pra você ver, Maria, outra coisa que começou como um remake.
É verdade.
E aí, meu, fez uma baita de uma franquia com uns filmes cada vez mais malucos, sabe? Uns assaltos cada vez mais complicados, mas que te deixa desnorteado, assim, mas é legal pra caramba, meu Deus, você vê tudo desenrolando.
Exatamente. Mas o que eu achei legal é que os roubos foram ficando complexos e tal, mas eles não ficaram, tipo... Foi tipo Velozes e Furiosos. Ah, vamos agora roubar um cofre na estação espacial, sabe?
É. Vamos roubar a Estátua da Liberdade.
É, entendeu? Não, continua na premissa de fazer o assalto ali fechadinho, né? Tipo, roubar um cofre, roubar um cassino, sabe? É um objetivo pequeno ali, né?
É.
E o grupo se formando pra fazer isso acontecer, né? Apesar que ele tem essa coisa de meio Velozes e Furiosos, de família, né? Tipo, família acima de tudo.
É, sim. Isso se desenvolve nos outros filmes, né? Que o primeiro, ele é bem remake quase, né? Do original dos anos 60.
Exato, exato.
Que ele já tinha aquela vibe de vamos juntar um monte de famoso pra fazer um roubo, né? Porque o elenco original tinha o Sammy Davis Jr., Dean Martin, o Frank Sinatra.
Sim.
Naquele filme, eles assaltariam 5 cassinos de uma vez na noite de Ano Novo. Aqui a gente tem uma adaptação porque o Ocean agora, né? Que é o Batman.
O Batman do plantão médico.
O Batman Milo. George Clooney. George Clooney e Batman Milo. Tá lá, ele quer roubar o Bellagio, que é o cassino que tem o cofre de todos os cassinos ali do ONU, né? Da franquia, né?
Exato, exato.
Que é o cara que o Andy Garcia faz, né? Que é o grande dono malvado e sem coração de cassino.
Que, além de tudo, tenta roubar a namorada dele, viu? Quero dizer nada não.
E olha aqui, quem que a gente tem aqui dirigindo de novo essa grande saga aí, ó? Steven Soderbergh, mano. O cara sabe fazer filme de roubo.
É, isso aí. Filme da hora de roubo, né? O cara tem o dedo mão.
Mas aí é aquela coisa. Se você nunca viu, assista. Pelo menos o primeiro, gente, que é muito legal. Na hora que você entende como é que as pecinhas se encaixam, que o legal desses filmes é isso, né, Mauri?
É.
Eles vão fazendo um monte de coisa, aí de repente você entende como tudo que eles fizeram antes faz sentido pra chegar no roubo e ninguém perceber e não pegar eles, cara, é fantástico.
É bom demais. Tanto que aí teve 12 homens e outro segredo, 13 homens mais um segredo, 15 homens, 25 segredos. E aí foi indo. foi indo. Não, é verdade, né?
E daí cada vez juntando mais gente famosa, né? Porque, assim, o elenco do primeiro já tem gente absurda, né?
Sim.
Tem o George Clooney, tem o Brad Pitt, tem o Matt Damon, tem a Julia Roberts, tem o Andy Garcia, que a gente falou aqui. Aí, no segundo, a gente tem a Catherine Zeta-Jones entrando pro elenco, né? O Vincente Cassel faz o vilão no segundo, que é um grande ator francês. E no terceiro, o cara a ser roubado é ninguém mais, ninguém menos que é o Patino, né?
Sim! Pô, meu! Sério, é maravilhoso. E aí, eu achei muito legal que em 2018 eles fizeram uma versão, né, de 8 mulheres e um segredo. Também, né, usando todo esse enredo de assalto, reunião de grupo e tudo mais pra poder fazer uma versão do time feminino aí, né?
É, que é liderados pela irmã do Danny Ocean, né, que é o protagonista dos filmes masculinos, interpretado pela Sandra Bullock. Que
fenomenal.
Acompanhada da Kate Blanchett, da Anne Hathaway, da Helena Bonham Carter e até da Rihanna.
Porra, velho, não tem como dar errado, velho. Tem a Rihanna, velho. Não vai dar errado de verdade. Vale muito a pena você assistir toda a saga 11 Homens e um Segredo, porque é divertido. Eu, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu comprei todos os filmes digitalmente, porque eu quero ter à minha disposição em alta qualidade a hora que eu quiser assistir.
É, isso aí, qual que é o seu favorito, Maurício?
Cara, é que 11 Homens e um Segredo, ele começa toda a brincadeira, mas eu gosto muito do segundo, porque aí entra a Catherine Zeta-Jones, e aí eu já tenho uma paixão por ela lá do Armadilha, né? Então, cara, pra mim faz parte do mesmo universo. Pra mim é a mesma personagem ali, que ela virou ladra por causa do pai.
Cara, faz muito sentido,
pra mim, velho. É, ela trabalha, né, com seguro, tá? Ela é da polícia, né, no filme do...
Da Interpol, cara. Ai,
é, velho, pra mim é o mesmo universo, tudo acontece no mesmo universo.
Pô, só faltou o Sean Connery, cara.
É porque o Sean Connery morreu, né, então ela já... Tava velhinho já, tadinha.
Aí, ó, o roubo verso pra vocês, gente.
O roubo verso.
Todos esses filmes aqui e monta tudo junto.
O roubo verso.
E você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Fernando Baroni e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martins. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.